Segundo Reis, capítulo 4, versículo 14. É Eliseu e a mulher de Sunem, não sei se na Bíblia dos Irmãos tem o título, que fala do Eliseu, o profeta que foi usado na casa dessa mulher. Amém? Então vamos lá. Versículo 14 do segundo Reis. Eliseu perguntou a Giase: então o que eu posso fazer por ela? Ele disse: bem, a mulher não tem filhos e o marido dela é velho. Diga a ela que venha aqui, ordenou Eliseu. Ele a chamou e ela foi e ficou na porta. Então Eliseu disse: no ano que vem, por este tempo, você carregará um filho no colo. A mulher exclamou: por favor, não minta para mim. O Senhor é um homem de Deus. Mas, como Eliseu tinha dito, no ano seguinte, no tempo marcado, ela deu à luz um filho. Alguns anos depois, no tempo da colheita, o menino saiu para se encontrar com o pai, que estava no campo com os trabalhadores que faziam a colheita. De repente, ele começou a gritar para o pai: ai, que dor de cabeça! Então o pai disse a um dos empregados: leve o menino para a mãe. O empregado carregou o menino até o lugar onde a mãe estava. Ela ficou com ele no colo até o meio-dia e então ele morreu. Aí ela carregou para o pôs na cama. Depois saiu e fechou a porta. Então chamou o marido e disse: mande um empregado trazer uma jumenta. Eu preciso ir falar com o profeta Eliseu. Volto o mais depressa que puder. O marido perguntou: por que você vai falar com ele hoje? Hoje não é sábado nem dia da festa da lua nova. Não faz mal, respondeu ela. Aí mandou que pusesse os arreios na jumenta e ordenou ao empregado: faça o animal andar mais depressa que puder e só pare quando eu mandar. Aqui no versículo 28, eu vou ir até o final, tá? Até o 37. Então a mulher disse a Eliseu: Senhor, por acaso lhe pedi um filho? Não lhe pedi que não me enganasse? Eliseu virou-se para Geás e disse: apronte-se, pegue o meu bastão e vá, e não pare para cumprimentar ninguém que você encontrar. E se alguém cumprimentar você, não perca tempo respondendo. Vá direto e ponha o meu bastão em cima do menino. Mas a mulher disse a Eliseu: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor mesmo que eu não deixarei aqui. Aí Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi na frente deles e colocou o bastão em cima do menino. Porém, ele não soltou nenhum gemido, nem havia nele qualquer outro sinal de vida. Então Geazi voltou para encontrar Eliseu e disse: o menino não acordou. Quando Eliseu chegou, entrou sozinho no quarto e viu o menino morto na cama. Então fechou a porta e orou a Deus o Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos e as mãos sobre as mãos. Quando Eliseu se deitou sobre o menino, o corpo da criança começou a esquentar. Eliseu levantou-se e andou de um lado para o outro do quarto. Depois voltou e deitou-se de novo sobre o menino. Aí o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geás e mandou que ele chamasse a mãe. Quando a mulher entrou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela caiu aos pés de Eliseu e encostou o rosto no chão. Depois pegou o filho e saiu. Bem, irmãos, aqui no início, né, dos versículos anteriores, fala que Eliseu, né, ele foi à casa dessa mulher. E essa mulher, sentindo no coração, mandou seu marido construir um quarto para ele, montar uma cama, uma mesinha ali, né, porque ela sentia que ele era um homem de Deus, usado por Deus, e ele ficava nessa casa, né? E certo dia, usado por Deus, esse homem perguntou assim para o Geazi. Geazi era o seu servo, né? O Geazi era que acompanhava Eliseu em todos os seus trabalhos. Ele perguntou assim a Geazi: o que eu poderia fazer para essa mulher? O que eu poderia dar para ela? Pagar a ela pelo que ela tem feito por nós aqui nessa casa, né? Ele falou, e Geazi viu que ela tinha marido, né, já de uma certa idade. Aqui não diz que idade que era o seu marido, né, mas dá a entender que era bem velhinho, meio que ancião, e a mulher com certeza deveria ser mais nova. Aqui não diz a idade exata dessas pessoas, desse casal. E eles não tinham filho. Por que disso? Por que que Geazi enxergou isso? Porque naquela época, me corrija se eu estiver errado, mas as mulheres naquela época, elas não tinham movimento, desenvolvimento na sociedade. Se ela perdesse o seu marido, ela ficaria sozinha, correto? Ela ficaria viúva e não teria ninguém para sustentá-la. Então, o que aconteceu? Deus tocou no coração de Eliseu. Talvez essa mulher, não sei se ela pediu alguma coisa, falou assim: Deus, me dá um filho, porque aqui na Bíblia não fala. Poderia ser uma coisa muito secreta, só ela e Deus, oração direto com Deus, falando: Deus, dá um filho para mim. Porque se ela perdesse o marido, ela, como que ela iria se sustentar? Ela teria que ser sustentada por alguém naquela época, né, no Antigo Testamento. E aqui você vê que tem até uma certa semelhança do que foi dito a Abraão quando o anjo do Senhor apareceu a Abraão. Um anjo do Senhor, os outros dois que o acompanhavam. O anjo do Senhor que representava o próprio Deus, que falou a Abraão uma certa vez e disse a ele assim: por este tempo eu te darei um filho. Aí foi idêntico aqui o que aconteceu com a mulher, né? Talvez Deus quisesse apenas presenteá-la. A gente não sabe o que aconteceu. Deus, ele olha lá na frente as necessidades daquela pessoa, daquela mulher, e ela acaba recebendo esse presente. Ela acaba ganhando esse presente a qual Deus deu, que ainda que aqui não fale como que aconteceu, se ela realmente pediu, porque Deus, ele conhece o profundo no nosso coração. Ele sabe aquilo que nós necessitamos, sem ao menos a gente pedir. Apenas ele usou Eliseu, que era um homem de Deus, né, que estava na casa dessa mulher, e falou, e sentido por Deus, falou para essa mulher que daqui algum tempo, nesse mesmo tempo, daqui um ano, ela teria um filho. Ela conquistou isso, esse sonho, sem ela ter pedido. E aconteceu aqui a primeira provação dela com essa criança. A provação dela foi que a criança estava no meio do seu pai, com os trabalhadores, e ele sentiu uma forte dor de cabeça e veio a falecer no colo da mãe, né? Ele estava no colo da mãe, ela ficou até por volta do meio-dia, como diz a palavra aqui, e acabou morrendo. E o que que ela pensou? Puxa vida, por que que aconteceu isso comigo? Eu tenho que fazer alguma coisa. Aí Deus tocou no coração dela e vá até a fonte. A fonte aqui, no caso, no Antigo Testamento, as pessoas, como nós já sabemos que no Antigo Testamento as pessoas elas precisavam de um guia, precisavam de uma pessoa que falava por elas, que orasse por elas, né, que seria totalmente revestida do Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, o poder. Ela não pensou nem por um segundo sequer, não pensou nem no momento que o marido dela falou e disse assim: mas por que que você vai falar com ele hoje? Hoje não é sábado, nem dia de festa da lua nova, que deveria ser um dia específico para fazer essas coisas. Mas ela não pensou duas vezes, ela pegou e foi. Ela arrumou uma jumenta e foi atrás da fonte, que era atrás da fonte, que era um homem usado por Deus, não simplesmente o Eliseu, mas sim uma pessoa que tinha o Espírito de Deus sobre a vida dele. E antes até mesmo dela chegar no local, já a alguns metros de distância, Geazi avisa, fala assim para Eliseu, que a mulher de Sunem estava chegando lá. Aí ele fala assim para Geazi, vá até ela e pergunte para ela se está indo tudo bem com ela, com o filho e com o seu marido. Ela simplesmente, no versículo anterior aqui, ela não quis conversa com Geazi, porque ela estava tão focada na fonte, estava tão focada no que ela queria fazer, estava tão centralizada, que ela falou: está tudo bem. Continuou andando e foi atrás da sua fonte, do que ela via necessidade. E conversou aqui com Eliseu, falou essas palavras aqui que nós lemos a respeito aqui, que ela estava achando que era mentira de Eliseu, mas na realidade não era, apenas uma provação que ela estava passando. E Eliseu falou assim para Geazi, de ele ir carregar o bastão e tocar no menino. Mas a mulher não queria que fosse uma outra pessoa, ela queria que fosse uma pessoa que era extremamente usada por Deus, que fosse a fonte de Deus. E nisso Eliseu foi com ela e fez todo esse processo aqui. Antes até eu queria até falar assim, quem hoje em dia colocaria uma pessoa, né, na sua casa, prepararia um quarto para que essa pessoa ficasse, né, na sua casa? E ainda da maneira como que foi feita aqui, como Deus é maravilhoso, Ele é grande, a gente às vezes não entende por que que Deus faz certas coisas, mas como que Ele fez Eliseu ficar sobre o menino, deitado sobre o menino? Uma estratégia de Deus, usando a fé, usando uma pessoa totalmente cheia do Espírito Santo, que a gente, vendo essa situação, poderia achar estranho, mas através disso o menino foi curado, porque a mãe teve fé, ela foi até a fonte, ela foi até Eliseu, que era uma pessoa cheia do Espírito de Deus, aquela pessoa que buscava Deus, que orava a Deus. E no Novo Testamento, já vindo para o Novo Testamento, não é diferente. É claro que nós não somos um Eliseu, um Elias. A gente, essa pessoa aqui, no caso Eliseu, que foi usada por Deus, ela era um profeta, um sacerdote. Nós temos a nossa fonte. A gente não precisa chegar de repente no pastor, em qualquer pessoa, necessariamente para pedir uma oração, isso, aquilo. Fazer o que essa mulher fez, porque eles não tinham naquela época o contato direto com Deus no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento a gente já tem a fonte de vida, que é Jesus Cristo, que é o que a gente tem que buscar cada vez mais, cada dia, para que seja desenvolvido aquilo que Ele quer na nossa vida. Como Deus usou a Eliseu, Ele pode usar cada homem hoje no Novo Testamento, fazer de cada um de nós pessoas preparadas, separadas por Ele, cheio do seu Espírito. Mas o que eu quero dizer aqui, assim, a nossa fonte, quando a gente tiver a necessidade de você, quando você está aflito, que chegou um momento que a mulher aqui estava aflita, ela caiu aos pés de Eliseu, qual que é a nossa fonte, a quem a gente deve chegar? Muitas vezes uma pessoa, ela não pode fazer nada. Ela pode simplesmente falar assim para você: eu posso orar com você, eu posso clamar junto a você, estar junto do teu lado, mas a nossa fonte, a busca incessantemente é no Senhor Jesus, no Senhor Jesus Cristo. Colocar a nossa fé sempre no Senhor. Quando a gente está aflito, quando a gente está desesperado por alguma coisa, querendo aquilo que Deus desenvolve em nós, que a gente sempre priorize a cada dia, a cada momento, a Deus, a nossa vida, para tudo que a gente tem colocado, tem pensado, tem sonhado, tem colocado dentro do nosso coração, no fundo do nosso coração, no secreto. Que muitas vezes a gente conversando com alguém não vai resolver, não vai adiantar. Ele pode apenas auxiliar, orientar. Mas a nossa fonte, a nossa busca mesmo para o desenvolvimento, o crescimento, é Jesus Cristo, aquele que rasgou o véu. aquele que fez nova todas as coisas, abriu as portas para que cada um de nós pudéssemos ser sacerdotes e profetas, como diz a sua palavra no Novo Testamento, que cada um aqui possa ser usado pelo Espírito de Deus lá fora, ser usado sim como Eliseu, ser usado sim como Elias, o homem anterior a Eliseu, que Eliseu é chamado até de discípulo de Elias, porque a gente tem o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que habitava naqueles homens antigamente, a gente tem hoje o Espírito Santo que habita em nós, que nos dá os dons, que faz com que a gente seja usado em qualquer situação, em qualquer lugar que a gente tiver, seja no trabalho, em casa, que a gente possa, em primeiro lugar, a fonte, Jesus, mas que a gente possa sempre pedir a Deus: Senhor, usa a cada um de nós, usa a mim, usa na igreja, usa em casa, ainda que eu não seja o Eliseu, mas venha usar a cada um de nós, nos fortalecer, derramar o teu Espírito, a tua unção, dentro de casa, no trabalho, que a gente possa levar as pessoas a palavra de Deus, como esse homem levou, que ele ficou na casa dela. A gente pode estar em qualquer lugar, no trabalho, na escola, na igreja, onde quer que nós estejamos, que a gente possa ser usado por Deus como Eliseu foi, com o seu espírito, com a sua unção, o óleo da unção. Que a gente sempre se fortaleça em Jesus Cristo. Amém? Essa era a palavra que eu gostaria de ministrar à igreja.